Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 35. Então, João capítulo 6, versículo 35. Jesus lhe disse:
Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Amém. Por enquanto, para aí, por favor. Então, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós creiamos em Jesus. Por quê? Porque vocês já pensaram, por exemplo, o sacrifício que Deus fez vindo ao mundo? Já pensaram? Analisa, pensa agora. O sacrifício que Deus fez vindo ao mundo, né? Olha, por exemplo, ali nós temos a menininha ali, a Thaís, a Nathalie, pequenininha e tal. A criança veio ao mundo. Uma outra ali, né? Quantas crianças nós temos aqui que vieram ao mundo e sabe lá você o que essa criança vai passar? Sabe lá você quais são os dias dessa criança? Quais serão os dias dessa criança, né? De luta, tribulação, noite sem dormir, problemas, saúde. Ninguém pode imaginar o que ela vai passar. Então, qualquer pessoa que vem ao mundo, ele vem por um caminho só, né? Só tem esse caminho. É se tornar uma pessoa, tornar um homem. Se tornar gente. Porque, na verdade, nós somos, todos nós somos espíritos, espíritos. O corpo vai desfazendo, já falamos isso muitas vezes, mas é bom sempre a gente entender isso, que o corpo vai se desfazendo e uma hora o corpo não vai suportar mais e vai embora. E o espírito permanece, o espírito já está mais do que provado que o espírito permanece. Está certo? Já está mais do que provado que o espírito permanece. A própria ressurreição de Jesus foi uma prova de que o espírito permanece. Ele foi crucificado, tal, etc. Mas depois estava ele ali de novo, falando com as pessoas. Aquela morte não valeu. Aquela morte não... Eu quero que você entenda bem esse começo da minha explicação, para você entender também depois o decorrer da pregação. O sacrifício que ele fez, por quê? Porque ele deixou uma vida segura. Ele deixou uma situação cômoda, que ele não precisava vir. Nós precisamos vir. Nós precisamos passar pela terra. Por quê? Porque nós, aqui na terra, é que você vai ser purificada dos seus pecados. É aqui na terra que você vai que Deus vai tirar os seus pecados aqui na terra, os seus defeitos tal, é aqui na terra. Não tem outro lugar. Então todos nós vamos passar pela terra. Todo o espírito chamado homem, né, que Deus tem várias espécies. Deus tem várias espécies. Bom, sempre a gente está repetindo tal, porque, né, tem várias espécies. Deus é espírito também. Deus é espírito. Mas é uma espécie de espírito completamente diferente dos outros. Aí tem os anjos. E o que que os anjos são? Espíritos também. Né? Moisés era o quê? Moisés era um espírito. Abraão também era um espírito. E assim por diante. Então o homem, de um modo geral, é um espírito. Esse aqui tudo é espírito. Agora, tem diferença de um para o outro. Tem uma hierarquia. Né? Deus, aí vem abaixo de Deus e assim vem indo. Até chegar no homem. O homem, ele fica abaixo dos anjos. Os anjos têm uma hierarquia. E os homens estão abaixo dos homens, dos anjos. E os anjos abaixo de Deus. Lá no início da Bíblia diz que Deus criou dois grandes luzeiros. Que um para governar o dia e um para governar a noite. Tinha que ser desse jeito. Tá? Tinha que ser desse jeito. Por uma hora, não vou explicar isso aqui agora, porque... Então, esse espírito aqui, chamado Lúcifer, ele também é um espírito. Só que ele tem mais poder de todos os anjos, é o que tem mais poder. É o que pode mais. De todos os anjos, é o que pode mais. Lá em Ezequiel está assim: no brilho das pedras andavas, né? Foste feito melhor do que os outros. Quando você lê lá, você vê que ele era melhor do que os outros. Então fica Deus em primeiro, aí o diabo em segundo, e assim vem descendo. Até chegar o homem. Olha o sacrifício que Deus fez. Para salvar o homem, Deus deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. E passa a ser homem. Isso aqui que a gente fica pensando. Que coragem. Que coragem. Que ele deixou de ser Deus. E ele quando estava aqui, ele era homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coragem que ele teve. Exatamente para salvar o homem, para criar uma maneira, criar um caminho. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Criar uma forma, criar uma maneira de salvar o homem. Então o verbo se faz homem, se faz carne, habita entre nós para nos ensinar, para abrir nossos olhos, para mostrar para nós que tem uma esperança ainda, que nós estamos condenados. Nós todos somos condenados. É como se a gente tivesse um presídio. A terra para nós é um presídio. A terra para nós é um exílio, um exílio. Todos nós estamos exilados na terra. A terra para nós é um lugar horrível, um martírio, é um sofrimento. Amém? O Espírito, ele sofre aqui dentro de nós. Porque ele está preso. Está preso, encarcerado dentro de nós. Amém? Então, você vive aqui assim, fazendo as coisas, que nem sempre você está certo, nem sempre está errado. E você é levado para cá, é levado para lá. Uma hora você está doente, outra hora você está feliz, outra hora você está alegre, outra hora você tem muita esperança. Tem hora que você não tem esperança nenhuma. Tem hora que você... É, quer dizer, aqui é uma tristeza. É um... Para não dizer que é um inferno. Mas há uma esperança. E Deus sabia que dizer, o homem condenado, o homem falou, não tem jeito, o homem... Essa menininha aí, a Nathalie... Se ela soubesse, ela não queria crescer, queria? Se ela soubesse o que estava esperando para ela para frente, ela nunca queria crescer, mas nunca. Aí vai crescer, coitadinha. Né? Ela vai chegar nos 12, nos 13, nos 14, nos 40, nos 50. E pensa você, imagina, começando, o que que vem para frente? O que, que vem daí para frente? Hã? O que, que você espera? O que, que você espera? Só dificuldade. Só dificuldade. Não tem mais nada. Tudo para nós desse mundo é difícil. Então é como nós estamos exilados, presos, condenados. Você precisa pôr na sua cabeça isso. Então Jesus faz um sacrifício danado. Ele, uma coragem enorme que Deus teve de quê? De se tornar homem. Porque quando ele se fez homem, Ele ficou menor. Lá em Hebreus, está escrito assim, Hebreus, eu gostaria até que vocês localizassem. Lá em Hebreus, por um pouco de tempo, se fez menor do que os anjos. Mas é difícil a gente acreditar, né? Sabe que hora que a gente vai acreditar? Quando a gente estiver lá no inferno. Quando a gente estiver na boca lá, entendeu? Sendo recebido lá pelos demônios, é que a gente vai acreditar e não vai... Aí é tarde, gente, porque a oportunidade que Deus deu para nos salvar é agora, é agora. É agora que nós temos tempo de fazer ou não fazer, de ser ou não ser. Hebreus 2, 7. Abra aí para a Bíblia e vê. Hebreus 2, 7. O que está escrito aí? Hebreus 2, 7.
Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E os constituíste sobre as obras de tuas mãos.
Amém. Repete.
Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos.
Então, por um pouco de tempo, tem outra tradução que diz assim. Qual que tem assim? Por um pouco de tempo. Ramiro. Por um pouco de tempo. Como é que está na sua, Silvio? Hã? Tem uma tradução que diz bem claro, por um pouco de tempo, tu o fizeste menor do que os anjos. Então ele esteve por um pouco de tempo menor do que os anjos. Por quê? Porque por um pouco de tempo, 30 e poucos anos, ele era homem. Enquanto ele era homem, ele era menor do que os anjos. E se ele era menor do que os anjos, está escrito assim, deixou o esplendor da sua glória, deixou o seu lugar e veio, se fez homem. Quem que ficou em primeiro lugar? Quem ficou em primeiro lugar? Amém? Não foi um risco que Deus correu? Quem ficou em primeiro lugar? O diabo. Aí, mas ele já tinha um plano, já tinha feito um plano, a lei de Deus. Porque a lei de Deus, quem obedecesse a lei de Deus, venceria o diabo. É o nosso caso. Nós temos o diabo, Deus nos garante que nós colocamos ele debaixo dos nossos pés. Ou ele nos vence, ou nós o vencemos. Ou ele nos vence, ou nós o vencemos. E foi o que Jesus fez. Jesus venceu. O último foi a morte. O último problema maior que ele teve foi a morte. Aí ele voltou. Voltou. Vai lá. Hã? Amém? Então, aí, qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus que você pode entender agora? Qual seria a vontade de Deus, então? Deus faz um sacrifício danado. Vem aqui. Se faz homem. Deixa um exemplo. Deixa um caminho. Fala para você, faz assim. Age dessa forma. Procede dessa maneira, que você vence o diabo. Faz assim que você vence o diabo. A gente não faz, o diabo vence a gente. Se nós fizéssemos do jeito que Deus manda, a gente com certeza venceria o diabo. O diabo continua sendo o nosso inimigo. Ele continua sendo. Ele continua, ele nunca vai deixar de ser. Só quando ele acabar. Né? Vê? Vamos lá na frente. Pedro. Primeira ou segunda? Tá lá, primeira ou segunda, não sei qual é. Que? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Como é que está aí? Lê, por favor.
Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Amém. Repete, por favor.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, então está aí, o diabo, vosso adversário, anda, ao tempo todo ao nosso redor, bramando como um leão. Então ele anda o tempo todo, não tem uma hora que ele não está por perto, não tem um momento que ele não está por perto, não. Amém? Então um acidente é provocado, o diabo está por perto. Né? Uma morte prematura, uma briga, uma discórdia, uma contenda, o diabo está por perto, o diabo está ali. A obra do diabo, ela é feita por nós. A obra do diabo, ela é feita por nós. Quem que faz a obra do diabo? Me responde. Quem faz a obra do diabo? Quem? Nós. Então, da mesma forma que nós ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Da mesma forma que nós servimos a Deus, nós também servimos ao diabo. Servos de Deus. Éramos servos do pecado, agora servos de Deus. Mas quem não conseguir ser servo de Deus vai continuar sendo servo do pecado. Servo do diabo. Fazendo a vontade do diabo. Está fazendo a vontade do diabo. E se você não tiver cuidado, você vai fazer a vontade do diabo também. Então, tudo que acontece no mundo, ou é para agradar o diabo, ou é para agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? Não seria que nós, depois que Deus faz o sacrifício que fez, que vem ao mundo, que se sujeita a tudo, e etc., e etc. Mas que consegue vencer. Né? Ficou provado que o plano dele deu certo. Aí ele vem ao mundo e consegue vencer. Qual é a vontade de Deus, então? Qual seria a vontade de Deus? Não seria que nós o copiássemos? Não seria que nós seguíssemos a sua orientação? Não seria que nós obedecêssemos a ele? Então está aqui. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Então está aí. Qual é a vontade de Deus? Mais para frente. E a vontade, versículo 39. Ó, versículo 38. Olha o 38. Eu desci do céu. Eu desci do céu. 38. Leia aí na sua Bíblia. Presta atenção. Eu desci do céu. E ele está no meio de nós. Para quê? Ele está no meio de nós. Com qual finalidade? Com qual finalidade que ele está no meio de nós? Para mostrar para nós o caminho. Para ensinar para você o caminho. Para ajudar você. A quê? Fala mais alto, Elmo. Bem alto. Isso. É isso que Deus quer. Eu venci. Eu venci. Ele falou, eu venci. E o que mais? E que você também vença. Ele nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Ele tem dado tudo a nós. Tudo que você precisa para vencer o diabo, ele dá. Tá certo? Agora, presta atenção para você ver se isso aqui não, realmente não é sério. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, todo aquele que vê o Filho e crê nele. Então eu preciso ver Deus. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso vê-lo. Eu preciso vê-lo. Amém? Versículo 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Como é que eu vou vê-lo? Como é que eu vou crer? Se eu não for a ele, se eu não procurá-lo, eu o verei? Se eu não for atrás, se eu não procurar, tem como eu vê-lo? Não. Aquele que vem a mim, você vai comer o pão se você não for a ele? Entendeu, Bruno? Entendeu, não. Que, né? Claro que não entendeu. Porque nós queremos assim, nós queremos que as coisas dê certo, que as coisas funcionem, que tudo, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, senhor?
Não.
Qual é a vontade? Eu falei que não entendeu? Eu não acertei, eu falei, ó, não entendeu. Qual é a vontade de Deus?
A gente creia nele e veja ele. Que a gente creia nele e veja ele. Vai, busca, até encontrar.
Aí, ó. Por que que ele entendeu?
É porque...
entendeu porque estava prestando atenção. O golando, se você não prestar atenção, você não vai entender. Não é fácil, não. Mas é uma sequência lógica, lógica. A vontade de Deus, eu comecei dizendo o seguinte, ele faz um sacrifício danado, vem, tal, se faz homem, tal, etc. Aí, para mostrar para você, faz do jeito que eu faço. Ah, não, mas eu não sei como é que é. Então vem a mim, eu vou mostrar para você. Vem a mim. Eu estou aqui. Amém? Não vos deixarei só. Amém? Esse dia uma visão. Onde tiver um filho de Deus, eu estou junto. Eu estarei junto. Onde tiver um filho de Deus, eu vou estar. Mas qual é a vontade de Deus, então?
Todos creiam, buscam e vejam ele. Que todos creiam, buscam e vejam ele.
E que põe a bateria na, no, no negócio. Né? Já tenha? Já tenha? Não. Né? Então essa é a vontade de Deus. E nós fazemos isso? Não, nós não fazemos isso. Infelizmente, a gente não faz isso. A gente não busca Deus. A gente só quando as coisas não estão funcionando. Só quando não estão dando certo. Aí procuram alguém que tem visão, aí quer oração, aí quer arrumar um negócio. É assim?
Verdade.
Só quando não está dando certo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos. A vontade de Deus é que, independente de esteja bom ou ruim, você tá condenado. Independente de sua vida estar boa ou estar ruim, você vai para o inferno. Independente de ter problema ou não, você vai para o inferno. Amém? Mas a gente pensa que estando vivendo bem é o que basta. Estando vivendo bem é o que basta. Comendo, dormindo, casando e dando-se em casamento, etc, 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 é o que basta. Mas não é, gente. Não é, não. Nós temos que buscar a salvação. Nós temos que saber que o diabo, ele anda ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Ele não quer que você busque a Deus. Jesus sabia disso. E Jesus buscou a Deus. E foi peitando o diabo. Foi rasgando ele no meio. E foi buscar a Deus. Amém? Aquele que vem a mim, como é que eu vou? Eu não vou a ele? Eu não faço uma oração? Eu não boto os meus joelhos no chão? Eu não abro essa Bíblia? Eu não choro em cima dela? Eu não pergunto para ele? Eu não clamo a Deus? Eu não quero... Amém? Uma coisa pedi e a buscarei. Completa. Como é que é?
Que eu possa morar na sua casa.
Uma coisa pedi e a buscarei.
Que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida.
Então, precisa ser uma coisa. Não é só na hora que está precisando, não, gente. Não é só na hora que o pau caiu a folha, não. Qual é a vontade de Deus, senhor?
É conhecer a Deus.
Você busca Deus até... Você busca Deus, senhor, até morrer.
Provavelmente.
Essa que é a vontade de Deus. Que você conheça Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus, ele... Como eu falei para vocês, ele era carne, ele era homem. Mas chegou um ponto...
Chegou um ponto, o que, que ele era? Chegou um ponto em que ele falou, olha, e isso acontece com nós, era para acontecer conosco também. Era para acontecer conosco também. Mas nós não, não, nós queremos que ele ajude a gente na hora que não está dando certo. É que ele, nós só queremos, assim, é que ele ajude a gente na hora que não está dando certo. Não é assim?
É verdade.
Nós não estamos fazendo aquilo que temos que fazer. O que, que nós temos que fazer? Buscar a Deus. Como Jesus buscou a Deus. E achou, e encontrou. E ele buscou a Deus como homem. Como homem. Ele era um homem. E achou Deus. Como que ele achou Deus? O que que ele falou? Eu e o Pai somos um. Ele achou Deus. Onde é que ele achou Deus? Nele. Deus estava nele. Deus estava nele. E Deus, será que Deus está em nós? Eu acho que não. Eu acho que não. O diabo não quer deixar. Amém? Nós não temos tempo de buscar Deus. Nós não temos tempo de fazer... De alimentar de Deus, de comer o pão que desceu do céu. Nós não temos tempo de beber da água, da vida. Nós não temos tempo. Amém? Será que nós podemos dizer eu e o Pai somos um? Será que eu posso dizer eu sou filho de Deus? Não posso. Eu acho que eu ainda estou cheio de impedimento, cheio de problema. E o diabo não quer de forma nenhuma que nós busquemos a Deus. Amém? Nós teríamos que ir mais, com mais intensidade, com mais vontade a Deus. Nós teríamos que buscar mais a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Gente, claro está que nós não fazemos isso. Então não vamos iludir, não. Nós ainda não estamos conseguindo. Queremos. Verdade seja dita. Nós aqui queremos. Se tem uma igreja que quer Deus, é essa aqui. Me chega, brilha os olhos da pessoa. Se tem uma igreja que quer Deus, é essa aqui. Essa igreja quer Deus. Quer mesmo. Com toda a dificuldade que a gente passa, que a gente sente, nós queremos Deus. Queremos ou não queremos, Senhor?
Queremos.
Nós queremos Deus. E eu acho que é por isso que a dificuldade nossa é maior. A palavra nossa sempre é mais difícil. Mais o quê?
Resistida.
A palavra nossa sempre é mais difícil, cobra mais, exige mais. Por quê? Porque Deus está vendo que você quer Deus. E ele quer te ajudar. E ele quer te ajudar. Amém? Então não é aqui condenando, nem castigando, nem querendo oprimi-los mais. Dizendo o quê? Que o que precisa é abre os olhos desse povo. Abre os olhos. Mostra para eles que eles estão sem Deus. Ou está ficando para trás, ou não está buscando a Deus. Porque eu não posso dizer, sinceramente, eu não posso dizer, eu e o Pai somos um. E a vontade de Deus, não é chegar a um ponto. Não é chegar a um ponto que ele habite em nós. Não é? Não é Cristo em nós? Cristo em nós? Será que Cristo habita em vós? Habita em mim? Amém? Então, para quê? Não, nós continuamos, não todos, eu, não vou falar de vocês não, vocês eu acho que vocês têm, mas eu garanto para vocês que eu estou preocupado comigo. Efésios capítulo 2, eu acho que Efésios capítulo 2 tem aqui um negócio interessante. Presta atenção. Efésios capítulo 2, versículo 1. Lê e me responde. O versículo 1, o 2, o 3. Só o 1 e o 2 e o 3.
E vos vive...
Quem ainda tem Bíblia? Vamos ver. Presta atenção. Você vai lá, não, eu não estou... Você vai dizer para mim o seguinte, eu estou fora. Destes aí eu estou fora. Ou se você acha que ainda está entre esses aí. Vamos lá.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também.
Amém? Vamos repetir.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Então, isso aí está mostrando a situação de uma pessoa que foi... Quem encontrou o quê? Eu vim para que vocês tenham vida. E ele falou, e vos vivificou. Então você está tem que explicar direitinho, né? Então está aqui. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Se ele veio para a gente ter vida, é porque a gente está morto. Eu vim para que vocês tenham vida. Nós morremos, no nosso delito e pecado nós morremos. Mas Deus veio para nos dar a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá. E ele nos vivificou, então eu tenho vida. Ele me deu vida, eu estou vivo. Vivo, eu estou vivo. Eu vivo e ele vive também. Continua lendo. Versículo 2.
Em que noutro tempo andaste segundo...
Então aqui, ó. Isso aqui é um tempo. Um tempo. Esse aqui é outro tempo. Esse aqui é um tempo passado. Esse aqui é um tempo presente. Agora eu estou assim, eu vivo. Agora eu vivo. Cristo vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Cristo vive em mim. Observa se Cristo vive em você. Amém? Agora, como era a minha vida antes? Como era a minha vida antes? No tempo passado. Como era? Lê.
Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Graças a Deus que nós não estamos nesse rumo, não. Estamos? Nós estamos nessa direção? Hã? Graças a Deus que nós não estamos mais nesse rumo. Estamos? Ou não? Não estamos mais, né, Nivaldo? Né? Estamos ou não estamos? Hã? Tá não? Estamos ou não estamos?
Não.
Graças a Deus, né? Que nós não estamos mais fazendo a vontade da carne, do pensamento, nós não estamos mais no, andando no curso do mundo, né, Uel?
De jeito nenhum.
Pois é. O que mais?
Entre os quais todos nós também antes andávamos no...
Entre os quais todos nós também andávamos. Eu andava nessa situação. Graças a Deus que hoje eu não ando mais. Hoje eu busco a Deus. Hoje eu busco a Deus. É assim. Dificilmente você vai me encontrar a não ser buscando a Deus. E eles procuravam Jesus de um lado, Jesus estava do outro. E eles iam atrás de Jesus aqui, Jesus estava ali. E Jesus estava lá no monte. E Jesus estava curando o enfermo. E Jesus estava ali no casamento, transformando a água em vinho. E Jesus estava... Mas tinha que vencer o diabo mesmo. Tinha que vencer o diabo. Ele buscava Deus. Ele buscava Deus. Ele andava no curso do mundo? Ele obedecia o diabo em algum momento? Não. Ele buscava Deus. Aí ele achou Deus. Quando ele encontrou Deus, Deus estava nele. E eu vou provar para vocês que Deus está em mim. Faz assim. Fazia. Aconteça isso. Acontecia. Para o enterro. Para. Abra esse caixão aí. Levanta. Você que está aí dentro do caixão. Levantava. Era Deus. Deus, só Deus pode fazer isso. Só Deus que pode fazer isso. Agora nós não. Nós sabe o que nós sabemos? Nós ficamos oprimidos, brigando entre nós, chorando, reclamando, murmurando, e etc. E orando, e desacreditando, e às vezes não, né, colocando a culpa num, no outro, em Deus. A verdade é que nós ficamos tão perdidinhos. Por falta...
Por não buscar a Deus.
É, por falta de Deus. Por falta de Deus. Mas nós queremos ter Deus sem buscar Deus. Isso que nunca vai ser possível. Nunca vai ser possível.
Verdade.
Amém, verdade.
Buscar-me eis e me achareis. Vocês vão me achar. Eu estou à disposição de vocês. infelizmente não tem outro jeito de salvar vocês a não ser assim. Porque o outro, ele é muito maior do que vocês. O outro, ele se deixar vocês na mão dele, ele acaba com vocês. Ele acaba com vocês. Ele acaba com a facilidade danada, com a facilidade danada. Porque o mundo está na mão dele. Ele acaba com a gente com uma facilidade danada. É. Onde teve um jogo, antes de ontem teve um jogo, morreu um lá no estádio. E ontem teve um jogo, morreu outro lá no estádio. E aí, quando estava lá em casa passando pano no chão, aí Suzane me liga: pai, dois meninos numa moto enfiou no William estava dirigindo. Cadê o William? O William estava dirigindo. Dois meninos. Com a camisa de quem? Não. Eles vieram de lá. Não sei o que eles arrumaram lá. E eles estavam... Eu, até que drogado não estava. Dava você conversar com eles bem que não estava drogado. Eles estavam fora de si. Aí eles descem a 5ª Avenida ali e viram na Independência. Eles desceram a 5ª Avenida e viraram na Independência. Assim, ó. É, desceu a 5ª Avenida. Um lugar totalmente impossível. Eles desceram a 5ª Avenida correndo. E o que estava dirigindo era um menino que nem habilitação ele tinha. Ele devia ter, eu acho que nem 18 anos ele não deve ter, não. E o outro que estava na garupa dele tinha habilitação, mas estava na garupa. Aqueles dois meninos morreram ali porque Deus teve dó de nós. Deu misericórdia de nós. Porque eu também estava numa confusão danada, né? Mas enfiaram-no, assim, sabe, em cima do outro. E o outro morreu de emoção. O outro morreu lá, deu um infarte no coração. Quer dizer, a pessoa fica tão, né, envolvida com a coisa, e amanhã tem corrida, e mais tarde tem os jogos, e depois, corrida, jogos, vôlei, meio-dia tem vôlei, né? E depois tem outros negócios, essas coisas. E tem, fora, o namorado, o marido, a marida, né? Fora os negócios, que cansaço, né? A pressão que sobe, né? A diabetes que chega. São as coisas que não deixa a gente, né? Tira o tempo. Mas nós temos que vencer isso, gente. Mas nós temos que superar essas coisas e buscar Deus. Porque a única salvação da gente é buscando a Deus. A única salvação nossa, a vontade de Deus é essa. É que nós busquemos a Deus. Para que Ele nos salve. Porque caso contrário, eu não estou condenando a pessoa que vai. Não estou condenando porque todos nós somos carne, nós todos nós somos com a mesma fraqueza. Então todos nós precisamos buscar a Deus, porque a gente não sabe nem um pouco o quão o diabo é poderoso, o Deus desse século.
E você não sabe a hora que ele vai agir. Então a gente, Deus orienta da seguinte forma: feche a casa, busca Deus, anda com Deus, anda com Deus, porque andando com Deus, né, fechando a casa não deixando brecha, não deixando brecha, fecha a casa, toda a casa é você. Né? Anda com Deus, pede a Deus o tempo todo, que você sabendo dessas coisas, pede a Deus: Senhor, dirige, me guarda, acampa os teus anjos ao meu redor, dirige o meu coração, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. O Senhor andou e venceu, né? Nós temos que buscar a Deus dessa forma. Aquele que vai a Deus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, vem a mim, e eu vou dar para você o pão da vida, que é a palavra dele, o ensinamento dele. Amém? Amém? Pronto. Deu para entender? Deu? Valeu, gente, ou não? Deu para entender, Bruno? O que é que você tem para dizer para nós?
Podemos perder tempo, não. Buscar a Deus mesmo. Não entendi.
Amém. O que você entendeu, amém?
Amém. Amém. Entendi. Não sei mesmo.
Amém. Entendi que a vontade de Deus é que nós criamos nele, né? Seguimos ele para vencer, a única forma de vencer. Então, o sacrifício que ele fez, né? Veio aqui na terra, fez menor que os anjos, o diabo ficou em primeiro lugar, correu um risco muito grande. Então, é justo que a gente creia nele. Em tudo que ele fez, ele ensinou a vencer, né? A gente quer vencer sem buscar a Deus. Então ele venceu o diabo porque ele buscou a Deus. É isso que eu entendi.
Amém. Amém. Amém.
Amém. Amém.
Explica, mano. Porque eu fico satisfeito quando vocês explicam. Porque quando vocês explicam, é como se você estivesse falando, chamando minha atenção.
Vou explicar. Amém. Eu entendi que a gente tem que... Aumenta o volume um pouquinho, tá? Que... Não, vou falar mais alto. Aí. Que por mais que o senhor explique, que a gente venha aqui sempre, o caminho é um só. A gente tem que fazer o bem, tem que ser imitador de Jesus realmente. E hoje o senhor falou que a gente tem que buscar ele, enxergar ele, ver ele. É, com certeza. Porque senão a gente não sabe nem separar o bem do mal. Se a gente não for imitador de Deus, a gente vai só fazer o mal. Buscar a Deus acima de todas as coisas. E como o senhor diz, quem for buscar ele, ele não vai lançar fora. Então só tem que fazer isso. Mas é muito difícil.
Eu ponho a mão no enfermo, o enfermo não está sarando, não está curando. Alguma coisa está errada. Porque ele disse o seguinte: imporão a mão dos enfermos e eles... Eu ponho a mão no enfermo, o enfermo não está sendo curado. Então, daí a conclusão que eu chego é que eu não achei ainda o que eu preciso achar. Você põe a mão no enfermo
e fica mais doente.
Eu dou só cola boa. Amém. É isso mesmo.
piora bastante o enfermo.
Deu para entender, filho? Deu para entender?
Deu.
É isso mesmo?
É.
Você concorda que você quer buscar a Deus, mas tem tanta coisa para impedir? Ou você tem buscado a Deus mesmo, Pavaré?
Tenho tentado buscar a Deus.
Tentado? E tem conseguido?
Tenho. Tenho.
Amém. E a senhora?
Eu estava falando para a Dora aqui que o senhor falou uma coisa aí que é impossível ter Deus sem buscar a Deus. É impossível, né? A gente tem que buscar a Deus. E, meu Deus, como é difícil.
Amém. Vamos.
É interessante, né, que o senhor falou, porque Deus veio ensinar nós como vencer o diabo, né? Fazer a vontade de Deus. Como você busca, como que ele fez? Porque ele buscou a Deus e ele teve Deus. Como o senhor falou, vocês podem dizer que Cristo vive em mim. Sou um com o Pai. Mas a vontade dele é essa, né? Então o senhor falou lá, o diabo anda de redor. Por exemplo, tem um acidente, está ali. Tanto agora o senhor falou que havia violência no trânsito, leão, né? Então o senhor tem uma confusão e fica envolvido briga, confusões, política, murmurando, jogando a culpa um no outro. E na verdade, é espírito, como o senhor falou, tem os anjos. São todos espíritos. Lúcifer é um espírito. Nós também somos espíritos. E que Deus quer o quê? Salvar, né? Nos levar a ter Deus, conhecer Deus. E o único jeito de você ter Deus é buscando, né? Pelejando. E essa outra coisa que o senhor falou, Jesus estava ali ocupado, expulsando um demônio, curando um enfermo, mandando parar o velório, ele multiplicando o vinho, fazendo um milagre. Então ele estava sempre ocupado nas coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus. E nós, às vezes, não fazemos uma oração, não abre a Bíblia, como o senhor falou, não envolvemos, mais envolvido com o mundo que é com as coisas de Deus. Então, com certeza, ali está uma prova por que ele teve Deus. Estava sempre ocupado nas coisas de Deus. Não tem outro caminho a não ser buscando.
Amém. A carne para nada serve, o Espírito é que vivifica. A carne para nada serve, o Espírito é que vivifica. O dia que a gente chegar realmente a esse estado, a essa estatura, né, nós vamos dar menos valor à carne e mais valor ao Espírito, porque a carne para nada serve. E realmente ela não serve. Porque a hora que se tira o Espírito dela, ela não serve para nada. Então, a carne para nada serve. O Espírito é que... Então, nós teríamos que dar mais valor ao Espírito, cuidar mais do Espírito, valorizar mais o Espírito, porque o Espírito é que vai ou para o céu ou para o inferno. A carne, essa carne, para nada serve. Vai servir para quê? O Espírito, agora, se nós entendêssemos, quiséssemos, a gente daria mais valor ao Espírito, buscaria mais alimento para o Espírito, né? Jesus falou, quem de mim se alimenta? Então, se você vai a ele, conversa com ele, você alimentou. Você vai a ele, procura ir a ele, conversar com ele, se alimentar dele. Ele é a árvore da vida, o pão que desceu do céu, né? A água que vivifica. Não, Godoy? Amém? Difícil, mas não é, Godoy? Né? A gente só não desanima porque a gente ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda tem, mas que realmente, quer dizer, na ponta da no, no pé da letra, né? É, no pé da letra, a gente vê que realmente é difícil demais. Muito difícil, né? É realmente muito difícil. Mas a gente não pode, por exemplo, pregar outra coisa é pior. E desanimar, nunca. Nunca. Desanimar, nunca. Senhor, tem misericórdia de nós. Né? Você tem que... Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Eu reconheço, estou vendo aí, está difícil, cada vez está ficando mais difícil. Nós não estamos tendo tempo nem de respirar direito. Tem hora que você tiver cuidado, você até apela, né? Tamanha a dificuldade de, que está tendo para se buscar a Deus. Mas nós não temos outra alternativa. Então nós temos que ir pelejando aqui, pelejando ali, esforçar, ajudar um, ajudar outro, até que a gente, amém? Socorrer uns aos outros. Busca Deus. Interessante, ontem eu encontrei um, ele não é crente, não é religioso, não é nada. Ele é um trabalhador, é um serralheiro, um trabalhador, pessoa boa, mas não interessa se a pessoa é boa ou é ruim, né? A pessoa boa, a gente sabe que é uma pessoa boa, trabalhadora. Aí eu encontrei com ele, eu fui lá, fui até pagar um serviço que ele tinha feito para mim, fui pagar o serviço, ele, a oficina estava fechada. Aí eu liguei, né, eu vi o telefone lá, liguei. Ele falou, não, eu moro aqui encostadinho, estou indo aí. Aí eu fui lá, ele foi lá e eu paguei. Aí ele estava falando que, de repente, ele deu uma depressão, um troço nele lá, e ele não está conseguindo trabalhar. Não está conseguindo. Novo. Aí, né, ele não quer sair de casa. Quer ficar deitado. Deu uma coisa nele. Aí disse que a família vai levar. Ele falou, na segunda vez vão me levar. No psiquiatra, eu estou com medo de ter ficado doido. Eu não sei o que aconteceu, mas o certo é que, nossa, eu não estou conseguindo. Aí eu falei para meu filho, você precisava buscar Deus. Eu vou te ajudar a buscar Deus. Dá vontade de a gente ajudar, né? Ele não está aguentando nem a gente. Nós não estamos conseguindo nem fazer para nós. Mas eu não consigo. Ver uma pessoa no estado daquele e dizer para ele que você não tem o que fazer. Não, eu sei que ele precisa buscar a Deus. Porque ele precisa de paz. É porque vai fazendo, acorda de manhã, corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. Não é todo mundo que tem o mesmo suporte. Uns suportam mais, outros suportam menos. Mas quem é que está ao nosso redor? De repente, espana a rosca. Né, Lucas? A sua, a do Godói, a minha. Qualquer hora. Amém? Então, uma pessoa nova. A Valéria teve, né, Valéria? Teve uma ameaça violenta um tempo atrás. Não foi, Valéria? Teve uma experiência, não foi? Deus que né, parece que está normal de novo, tá?
Agora tu.
E eu sei, quando a pessoa fica normal, ela volta pro mundo novamente, né, velho?
Mais ou menos.
Quando a pessoa fica normal, ela a tendência, porque tem
É o que eu falo, buscar a Deus, gente, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Você se envolve de tal forma com o mundo que... Mas a Valéria teve, ele deu uma experiência assim. Outros tiveram. Amém? Concorda, Fia? Concorda? Deus abençoe sumidas. É assim mesmo? Então a nossa salvação é, continua sendo e será.
O quê? Buscar a Deus.
Aí você vai, não tem tempo. Então você vai entregar? Não, acha uma hora, acha um momento. Você encontra tempo para outras coisas. Volta e meia a gente pega um que está pescando. Outros estão na praia. Né? Volta e meia a gente pega um no fraga aí, né? Não, mano.
Pega.
Não? Arruma tempo. Passa 3-4 dias. No Rio de Jereré. Não?
Arruma um tempinho, né? Pra Deus tem que arrumar também, que é mais importante.
Arruma, assa uma carne.
Eu achei interessante o senhor falar, pessoa, tem problema ou não, ele está condenado. Eu achei interessante o senhor falou esse detalhe. Que a gente esquece, o senhor falou lá também, que ele tem, se ele, a vida está boa para ele, ou está ruim, mas ele está condenado. Isso é interessante. Todos têm que buscar Deus.
Todos têm que buscar Deus. Tá bom, tá ruim, tá bonito, tá feio, rico ou pobre. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É. Amém? Amém. Então vamos. Você entendeu, né? Entendeu. Então falou. Você não busca Deus, não, pra você ver. Amém? Não busca Deus, não. Pensa que só carregar a Bíblia para cá, para lá, de vez em quando, vai resolver. Não vai, não. Viu? Amém? Amém. É verdade? Foi dito? É verdade, Elmo? Então, ó, as suas considerações finais. Um minuto para você. Um minuto. Para nós encerrarmos.
Amém, eu concordo com tudo, é verdade, né? Assim, só um ponto também que eu achei importante, o senhor falou assim, né? A gente tem que ser realista. Será que a gente já alcançou mesmo a Deus? Será que nós alcançamos Deus? Nós deixamos de fazer a vontade da carne, dos pensamentos, os enfermos estão sendo curados, né? Os mortos estão ressuscitando, só por aí já vê que falta muito ainda. Eu acredito que, como o senhor falou, a gente... depois que o senhor explicou isso tudo, a conclusão que o senhor falou é o seguinte, né? Será que nós não estamos ainda fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, andando nos nossos caminhos? Será que nós já estamos curando os enfermos? Né? Será que a gente já alcançou Deus? Resumindo, é isso. O espírito está saindo, o enfermo está sendo curado. Então, a gente vê que ainda falta muito. Porque se Jesus é o exemplo, nós estamos muito longe dele, do que ele foi. A realidade é essa. Mas eu também acredito, como o senhor falou, não é que a gente não queira Deus. Eu acredito que a gente quer Deus. Nós buscamos a Deus, nós não buscamos tanto quanto nós deveríamos, porque, como o senhor explicou, existe um adversário, existe um inimigo. E, logicamente, desde tudo que o senhor explicou, desde o começo, o senhor falou assim, Jesus, Deus se fez carne, fez um sacrifício. Quando ele se sujeitou a ser homem, ele sabia de todas as consequências que teria. Ele foi criança, ele nasceu, ele foi perseguido, ele podia ter morrido. Ele teve que buscar a Deus, ele cresceu em conhecimento, ele cresceu em sabedoria. Então, o diabo sabe também que a única coisa que funciona é isso. Então, nós temos um adversário. E ele sabe que se a gente começar a fazer isso, se a igreja fizer isso, ela vai vencer o diabo. Então, por que que o diabo nos persegue? Porque a gente sabe dessa verdade. Deus já abriu os nossos olhos. A gente sabe que isso funciona. Nós nos esforçamos, mas tem o nosso adversário que não larga do nosso pé. Muito forte. Ele não larga do nosso pé. A gente é perseguido, né? A gente, a palavra é resistida. Mas tudo isso é porque a gente está buscando fazer a vontade de Deus. Se não fosse, a gente não seria perseguido. Mas realmente, falta muito ainda. O esforço que a gente faz. É pouco, mas é o que a gente está podendo fazer. Eu espero que Deus tenha misericórdia e que a gente consiga buscar mais a Deus, fazer mais, porque precisa. Não é. É verdade.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Deu para entender? O importante é que você tenha entendido. O importante é que você tenha entendido. Amém? Porque Deus, se não tivesse falado, Deus não queria, de forma nenhuma, nós podemos pensar que Deus não quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar. E é por isso que a palavra, às vezes, é recebida assim, com uma certa dificuldade. Às vezes nós imaginamos como sendo uma correção, mas não é. Eu acho, vejo como um incentivo, vejo assim que Deus quer dizer para você, olha, vai porque você pode. Quarta-feira, quem estava na reunião quarta-feira? Né? Lembra quarta-feira? Né? Qual foi a mensagem de quarta-feira? Caminha. Né? Vamos caminhar, vamos tocar para frente, vamos crer, né? Vamos fazer um esforço, porque o reino de Deus ele é alcançado com esforço. Não poderia ser diferente. Nós contra os demônios. Tem Deus do nosso lado, mas nós levamos a desvantagem, porque nós estamos na carne e nós não conseguimos ver Deus. E a carne é fraca. Mas nós podemos vencer. Deus disse que nós podemos vencer. Vamos buscar Deus. Vamos trabalhar. Vamos fazer as suas coisas. Né? Vai. Vai, assiste o futebol. Vai, diverte. Faz seu passeio, pesca. Mas busca Deus. Busca Deus. Enquanto se pode achar, tira tempo para buscar Deus. Eu não posso, você fala, você vai dizer o seguinte: eu não posso perder todo o meu tempo. Eu tenho que buscar Deus. Eu preciso buscar a Deus, o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Dizer, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem nos deixado só. Não se canse a nosso respeito. Não retire de nós a tua graça. Não deixe de falar conosco. Não deixe, Senhor, que nós andemos em nossos próprios caminhos, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. Ajuda-nos, ajuda-nos, enquanto é tempo. Ajuda-nos a ir até o Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa luz. é a nossa força, a nossa justiça. Nós precisamos ir até o Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, da igreja, dos nossos irmãos, de nós pessoalmente. Temos sentido dificuldade, temos sentido também, né, perseguidos violentamente. Mas tem sido assim com toda a igreja. Os nossos irmãos espalhados, em qualquer lugar, que existe uma pessoa buscando a Deus, eu tenho certeza que ele tem encontrado dificuldade, resistência, tem encontrado muita luta, perseguição, angústia. Os dias que nós estamos vivendo, o Senhor previu uma angústia que, como nunca houve. Isso tem realmente nos enfraquecido e nos tornado, Pai, cada vez mais, às vezes, cansados, descrentes, desanimados, sem força, aquele que quer Deus, tem sentido isso que eu estou falando, tem notado isso que eu estou falando. Mas o Senhor é Deus, jamais deixará de ser Deus, mesmo que nossa mãe, nossos pais nos abandone, nos deixe, eu creio que o Senhor não nos deixará, o Senhor não nos deixará. Porque o Senhor sabe, por isso é Salvador, por isso é Senhor, porque o Senhor sabe o que nós somos, o Senhor sabe o que nós somos. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos ajudar, Jesus. E é com essa fé que nós queremos caminhar, confiados no Deus de misericórdia, Deus de bondade, no Deus de amor, no Deus que conhece bem a fraqueza da carne, a fraqueza da carne. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado. Amém.
Parece conheço.